Então, galerinha do mal, chegamos a mais um episódio e lá vamos nós, encerrando a sessão sobre trailers dos filmes de maio. E eu sou o Beto.
E eu sou a Bia.
E no episódio de hoje a gente vai discutir sobre Aladdin, sobre Aladdin, As Noites na Arábia. Para quem lembra, para quem escutou o podcast, né, de live action que a gente fez, a gente teve bastante algumas críticas, né, sobre a gente passou pelas críticas sobre a caracterização do gênio, né, que foi tá sendo interpretado pelo Will Smith e a galera não gostou porque uma hora não sabia se ele ia ser azul, na outra hora ele ficou muito dolinho, mas depois lançaram um segundo trailer e eu particularmente gostei bastante, né? Então eu acho que eles souberam adequar, talvez eles não souberam construir o primeiro trailer de forma a apresentar o Will Smith como gênio. Mas nesse segundo trailer eu gostei bastante. Parece que as críticas diminuíram muito em relação ao Dolinho Azul de Agrabah. Eu acho que é uma melhoria, sabe? A narrativa do segundo trailer é muito boa também, apresentando o Aladdin, o Abu, todos os personagens da forma como a gente se lembra deles, né? Tem até a primeira frase, eu acho que é tipo, pega esse moleque. Apesar dos personagens serem bem mais envelhecidos, o que eu agradeço também, né? Já que Aladdin tem uma coisa meio pedófila ali, né? Porque eles são crianças. Agora eles envelheceram um pouco os personagens, mas eu gostei da caracterização, assim, eu me acostumei com a caracterização do Aladdin. A Jasmine tá mais ou menos, mas o gênio ali, tipo, a atuação do Will Smith chega ao nível, assim, da memória afetiva que a gente tem com o Robin Williams. Eu acho que eles conseguiram consertar. Assim, não sei quanto a você. E você, Bia, você acha, assim, que deu para salvar no gênio? Eu tenho uma crítica aqui, que provavelmente vai ser a sua crítica também, mas o gênio, você acha que dá para salvar?
Ah, eu acho que dá sim para salvar. Eu gostei, pelo menos o que é apresentado no trailer ali na parte do gênio. Eu gostei da atuação do Will Smith. Eu tava com aquela preocupação se seria o gênio ou o Will Smith ali, né? Eu acho que ele, pelo menos ali na cena que foi selecionada, conseguiu ter um afastamento, né, da personagem, da persona Will Smith, que eu acho que é muito complicado. Não que isso seja um demérito ao ator, mas
Sim.
porque a gente já sabe qual é o apelo cômico do ator, né? Os trejeitos, a forma de falar. E ele já fez uma gama de personagens, até papéis dramáticos, né? Que há sempre esse receio de quando a gente vê atores muito muito presentes em filmes e séries humorísticas, se eles são capazes de interpretar drama, né? Se consegue fazer essa ruptura. Então, acho que no caso ali na interpretação dele ali, pelo menos naqueles minutinhos que aparecem ali, aliás, ele aparece muito no trailer, acho que consegue calar a boca do pessoal que estava reclamando por reclamar. Eu não sei se esse era o ponto que você estava querendo criticar do gênio, mas uma crítica que eu queria trazer é o Jafar. Sempre foi o ponto que eu menos gostei, assim, tipo, desde o momento que foi apresentado o personagem em si, e com esse trailer, a minha crítica permanece. Para mim, se simplesmente apagasse a existência do Jafar ali, não faria a menor diferença.
Exatamente, eu só complementando, Bia, só nem complementando, né? Só concordando com você, essa era a crítica que eu queria fazer ao trailer e provavelmente ao filme. Eu espero que o filme evolua isso. Só que eu duvido por causa de quê? Por causa de que a caracterização dele tá terrível, né? Tipo, o Jafar a gente falou sobre, eu não sei se esse episódio vai ser vinculado antes de Queer Code, acho que a gente chega a mencionar o Jafar. E ele sempre é um personagem de roupas extravagantes, de uma postura imponente. Ele é grande, ele é alto e ele é poderoso, assim. Ele é um mago poderoso das Arábias.
Ele é elegante,
e
né?
Ele é elegante. E aí, na trailer, ele é um NPC, né? Tipo, ele é um figurante. Ele é praticamente um figurante com a roupa diferente, assim. Tipo, ah, tá, todo mundo tem a roupa mais ou menos parecida, o povo de Ágraba, os guardas, etc. Ele é um figurante com a roupa preta e futuramente, provavelmente, com a roupa vermelha. Tipo, é um ator sem expressão, sem sal, pelo menos no trailer. Eu espero que ele tenha cenas grandiosas, pelo menos, pra dar um migué assim. Mas, sabe, é broxante. A participação do Jafar no trailer e a forma como ele é caracterizado ali, eu fiquei assim, que vilãozinho meia boca, né? Meia boca. É, enfim, é um vilão, é um figurante com roupa chique, né? Eu espero realmente que surpreenda, como eu não sei se eu fiz na gravação, a crítica, por exemplo, ao meu medo da cena que o príncipe Ali chega com elefantes e com avestruzes. Eu fiz essa crítica assim, tipo, eu espero que eles consigam fazer um trabalho de CGI bacana, mas como o gênio tá meio dolinho, eu imagino que essa cena não seja tão grandiosa quanto era na animação original. O trailer mostrou parte dessa cena e parece que essa cena ficou muito legal. Então eu espero que o Jafar tenha, tipo, o Jafar do trailer seja só, tipo, vou abaixar as expectativas pra em cenas maiores e grandiosas ele mostrar do que ele veio, né? Tipo, o potencial. Mas eu tô duvidando bastante. Bia, eu te cortei, você ia continuar o raciocínio.
Eu ia falar sobre a questão do Jafar, né? Como você bem pontuou. Mas outra coisa também que eu fico meio com o pé atrás e má vontade com esse trailer é que não faz sentido esconder, talvez, que ele seja o vilão, porque acho que todo mundo sabe que ele é o vilão da história, aspas, né? Colocando assim, todo mundo. Mas eu gostei que o trailer ele mostra pelo menos duas músicas que são bem fortes da animação. A música do gênio, né? Uhum. E a música, o dueto lá da Jasmine com a Aladdin. Que, assim, tipo, todo mundo, aspas, novamente, né? Boa parte das pessoas conhece essa música, canta essa música, ama essa música. Então, é uma das músicas mais bonitinhas, assim, das animações da Disney. Particularmente não é uma das minhas favoritas, mas eu conheço a beleza que essa música tem, e até mesmo também é uma das cenas assim que o filme com certeza vai usar e abusar de CGI, porque, sabe, os personagens estão voando no tapete.
Eu acho que eles não vão fazer isso.
Eles meio que, aspas, estão voando pelo mundo, né? Aspas, né? Pode ser uma questão da fantasia ali, aquela coisa meio mística ali, né? No momento dos dois ali, né? Do clima. Ou simplesmente o tapete tá realmente, literalmente, dando uma volta ao mundo em duração, sei lá, de 3 minutos de música.
Eu particularmente gosto mais da primeira música. Porque não do trailer, né? A música de abertura, que foi a que eu estraguei cantando agora, né? Que eu acho que é Noite Árabe.
Provavelmente vai ser cortada no filme.
Eu acho que eu vi alguma coisa assim, que não ia ter Noite Árabe. Eu acho que é o nome dessa música, Noite Árabe, não é Arabian Nights, eu acho.
É, porque tem toda uma questão, tem toda uma discussão dessa música ser problemática, né? Tem toda uma questão no viés racista também. Eu até tô pra reescutar essa música há um tempo, mas eu sempre acabo meio que empurrando com a barriga, mas eu volto e meia eu vejo alguém comentando que essa música, ela não é implicitamente racista, ela chega a ser tão explícita que chega a sangrar os ouvidos, né?
Eu não sei se eu tenho só a memória afetiva dela, eu tô tentando repassar a letra aqui na música, mas na cabeça, mas eu só lembro de alguns versos, de algumas estrofes, mas eu consigo imaginar, porque ela conta a história de um povo árabe e, em cima disso, cria um estereótipo, né? Então, provavelmente deve ter algumas passagens que incomodam algumas pessoas, só que eu não consigo lembrar agora. Mas se for o caso, tão melhor, assim, né? Não é porque o meu eu da infância gosta que a gente não tem que parar e refletir sobre ela. Agora que você falou, tipo, sempre foi minha música favorita porque Aladdin era um desenho que eu gostava muito e é a música de abertura, né? Então, ela te coloca naquele mundo de fantasia e a partir daí você tem um filme muito bom, uma animação muito boa, que é Aladdin. Então, sim, tipo, mas se for uma música problemática, eu não ligo que cortem. Eu acho que a gente tem que evoluir nesses debates e se for ofensivo, extremamente ofensivo ou ofensivo para um grupo inteiro de pessoas, não vai ser o meu gosto que vai gerar relutância em cortar. Enfim, eu gostei bastante do segundo trailer.
Cabe também a edição. Cabe também a edição da música também, né? Sim. De modificar letras e adaptar. Porque é letra, é uma marca do tempo. Então tem como, eu acredito que haja uma maneira de substituí-la, né? De alguma forma, né? Fazer uma releitura. Não é simplesmente colocá-la debaixo do tapete. E o fato de cortarem essa música, não acho que não causa tanto impacto como a do Rei Leão, né? Que parece que iam cortar, ou cortaram mesmo a música do Jafar. Do Scar. É porque o dublador é o mesmo na versão brasileira e eu misturei os dois.
É, pois é, eu fico meio triste, mas eu também entendo, tipo, eu gosto muito daquela cena do Scar. Sim, eu vejo eu acho que é menos problemático. É lógico que aquilo ali é uma representação de um estado totalitário qualquer, etc. A gente não vai entrar nessa discussão, mas não é uma propaganda, sabe? Ninguém tá falando que aquilo é bom. Mas tem seus problemas, né? É diferente de Noite Árabe, né? Que provavelmente fala, ah, é isso. E aí, tipo, é sempre tão quente, mas faz com que a gente se sinta tão bem. Então, tipo, tá falando que esse estereótipo é assim e isso é bom. Então aí eu entendo o grande problema. Outra coisa no trailer que eu queria trazer é que eu acho que eu já trouxe no outro episódio, era o meu medo dessas novas... Dessas novas mídias usarem tons de marrom e areia para criar realismo. Então, eu acho que eu falo isso no outro episódio, mas quando você pega a série do Demolidor ou do Flash, e em vez de usar o vermelhão da roupa de super-herói deles, eles usam uma cor mais de couro, um vinho mais envelhecido, uma coisa mais marrom. Então, os tons de areia para criar realismo estão na moda. E eu fiquei com medo do filme ficar... O Aladdin ficar muito tom de areia, né? Todo mundo usando ou branco, ou areia, ou marrom. E até que esse trailer mostrou muitas cores diferentes. Eu espero que não seja só o trailer. Eu espero que eles consigam fazer um bom trabalho de caracterização e de cenário ali, né? Ou até de iluminação nas cenas mais escuras, para que não fique muito pastel. Tão pastel pra lá, tão pastel pra cá, e acaba ficando visualmente chato. Mas no trailer não apareceu isso. Tem muita coisa colorida e eu achei, assim, bom. Eu achei, tipo, não tem porque, é um filme mais amadurecido, ok, mas não tem necessidade de transformar toda a magia do negócio num troço visualmente chato só pra passar a ideia de amadurecimento.
É um ponto realmente justo. Eu acredito também que acho que uma forma de não depositar totalmente nas roupas, né, essa questão das cores, o cenário também. A gente não viu quase nada de como eles construíram as partes internas, assim, de casa, palácio, a cena da caverna também. Então, creio que seja um aspecto a ser pensado.
Em termos de cenário ali, a gente vê muito ambiente externo, assim, mas, assim, ainda é aquele receio, porque você vê muito duas cores, né, bicromatismo. A cena de Ágraba do mercado, que o Aladdin tá correndo. As paredes são todas rosa pastel, né, rosa bebê, com um fundo muito areia. A cena da caverna é tudo muito preto com azul. Então eu espero que eles consigam, nos detalhes, acrescentar certas iluminações, colocar um vermelho mais forte, um dourado ou alguma coisa assim, para dar uma quebra disso. A cena da marcha, por exemplo, da parade lá, né, que o príncipe Ali chega para impressionar a Jasmine, uhum. é até bastante colorida, sem quebrar o espectro de cores que eles usam. Então, tipo, ali eu acho que ali ficou bacana, assim. Claro, tem cores claras, mas não ficou chato, monótono. Eu espero que eles consigam fazer isso com o filme inteiro.
É, ou apostar muito numa boa trilha sonora, que também é uma... Recursos sonoros também ajudam a prender sua atenção no filme.
É, pois é. A sinestesia é importante, né? Então, mais um motivo, né? Porque se tiver músicas ou uma trilha sonora muito de suspense, assim, por causa de da Arábia e Noite da Arábia, uma coisa assim muito misteriosa, vai ficar muito, tipo, monótono no monótono. Mas uhum. eu acho que eles têm milhões de dólares pra fazer esse troço dar certo. O mínimo que eles podem fazer é fazer esse troço dar certo, né? Então, Bia, eu acho que, sim, tem mais alguma consideração sobre o trailer, sobre o filme? A gente ainda tem um tempo, mas...
Não, assim, sobre o filme, eu acho que seria meio que ficar rememorando as discussões do, assim, do episódio passado que a gente comentou, né? Sobre a construção de cores, a narrativa, a paleta de cores. Eu acho que o ponto que a gente pode tentar resgatar um pouco para falar um pouco mais é a questão do gênio, né? Assim, da caracterização. Você acha que na construção do personagem eles tentaram fazer um gênio, tipo, um gênio que lembrasse o gênio da animação, ou eles estão tentando meio que... É distanciar, né? Pra não ter essa aversão. Porque muita da resistência do pessoal que tava criticando o gênio, eu acredito que seja muito da questão de manter a memória do Robin Williams intacta. Mas não tem como. Ele era uma coisa, o Will Smith é outra.
É, eu acho que tentou se manter aquela essência, mas com uma pegada mais, assim... obviamente eles são humoristas de matrizes diferentes, né? Então tem o gênio do Will Smith, parece que tem mais um swing, assim, tem uma coisa mais de gíria, mais forte, mas tem muito do gênio antigo. Então eu acho que vai haver um equilíbrio, pelo que eu vi do trailer. Eu tive essa impressão na hora, eu pensei, olha, tipo, é o gênio clássico do Robin Williams, mas tem uma pitada de Will Smith. Então eu acho que eles conseguiram um equilíbrio ali. Algumas piadas mais modernas, tipo a cena do príncipe, né? Tipo, que aparece, tipo, queria um príncipe, e aí o cara cria um príncipe pra ele. Então muda um pouco o estilo de humor. Mas eu acho que uhum. manteve. Eu vejo com bons olhos, assim. Tipo, eu acho que eles conseguiram equilibrar tanto a caracterização quanto a construção psicológica do personagem. Eu acho que eles conseguiram equilibrar, sim.
Eu acredito que a possibilidade desse personagem carregar o filme também, né?
Sim, porque, assim, no início eu achei muito fraco o Aladdin, né? O Ali. Eu achei bem fraco. E aí, imaginando que o Jafar era fraco, a Jasmine já não é um personagem com muita... trajetória.
Muito espaço de cena,
muito,
né?
Muito tempo de tela, muito espaço na cena. Ela já não é. A história... A Jasmine é meio acessória na história. O que é um problema, né? Porque tem potencial. Mas... E aí, tipo, sobra quem? Sobra o gênio, o tapete... Pelo menos os desenhos, né? O gênio, o tapete, o Iago tinha uma personalidade muito forte. Eu não sei se o Iago vai ser só um bicho ou se ele vai ser um bicho falante nessa live action. Ele só aparece voando, então não tem como saber. E é possível que a dinâmica entre o Ali e o gênio seja o que segure a trama com forte apelo pro gênio, porque não me pareceu grandes coisas o Ali, mas o Aladdin também nunca foi grandes coisas.
É, porque assim, na animação também, se parar um pouco pra pensar, quem carregava o filme eram esses elementos, né? Sim. Esses personagens mais fantásticos, né? Mais fantasiosos, assim, né? Diferente de algumas outras animações da Disney que tem esse apelo mais místico. Mas a minha preocupação na questão do... Assim, na construção do gênio, do Will Smith e tudo mais, é a resistência das pessoas que forem assistir o filme. que tem toda uma diferença entre você ser nostálgico, saudosista e você se fechar na bolha de tipo, não, essa versão original é melhor por ser melhor.
É, resistência e hate e nostalgia vai ter sempre, né? Mas talvez isso não tenha um impacto de mercado tão grande quanto a bolha nos faz acreditar, né? A bolha das redes sociais, etc. É, a gente pode pegar o exemplo da Capitã Marvel, né? Que teve altas críticas negativas, inclusive críticas da crítica mesmo. Depois do filme lançar, parece que teve todo um evento lá que o Rotten Tomatoes apagou algumas, por acaso, apagou algumas críticas, porque tava bem baixo, assim, a nota lá no site especializado. Mas apesar disso, a receita foi altíssima. Então tem aí uma desconexão entre a bolha e quem tá com vontade de criticar mesmo e a galera que gostou, mas não vai elogiar. Eu acho que vai ter hate, mas não vai impactar no retorno.
É, porque assim, eu no caso eu tendo a discordar um pouco, porque a Marvel barra Disney tem uma máquina muito grande, né? Apesar de ter um monte de pessoas criticando o boicote, ainda tem muita gente que vai assistir o filme. É, que tem o caso, então acho que depende muito do filme, depende também do estúdio que está sendo lançado e se ele também tem a máquina ou não. Porque, querendo ou não, mesmo que o filme da Capitã Marvel, tendo todos esses obstáculos, até mesmo de ser uma introdução de um personagem novo, o pessoal, querendo ou não, ainda tava naquele hype de, tipo, eu vou assistir isso pra assistir
Avengers
Vingadores.
4,
então entra muito naquela coisa, eu não vou deixar de assistir esse filme pra perder alguma coisa que pode ser útil no filme dos Vingadores. Então tem essa questão também.
Uhum.
Então acho que não dá pra descartar totalmente a bolha da internet. Apesar também que não dá pra gente ficar superestimando a bolha, porque a gente acaba querendo ou não dando mais poder a eles do que eles realmente têm.
Acho que a gente conseguiu uma boa discussão, né? Esse episódio vai ter só um filme, até porque é um filme que dava bastante pano pra manga, né?
E deu, né?
E deu. E foi muito bom estar com vocês mais essa semana. Valeu muito a pena. É isso, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês e tchau, tchau.
Tchau, tchau.